No ar, podcast da Lambda 3.
Olá, eu sou o Pedro Arlego e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o tema papel da empatia no desenvolvimento de software ágil. Aqui comigo estão
Camila Alves, agilista.
Fernando Okuma, desenvolvedor.
Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. A ideia por trás desse tema é justamente a gente trocar um pouco a ideia, assim, por trás de vivências, onde a gente experienciou talvez a falta dessa empatia no projeto e viu o impacto que aquilo trouxe. E também o contrário, onde a gente percebeu ali, talvez a gente tivesse um UX bem experiente num grupo, por exemplo, e que conseguiu trazer ali à tona a importância de olhar ali através do olhar do cliente para o projeto, para talvez escrever uma história de usuário, ou até para pensar numa aplicação como um todo ali.
Acho que até para a gente conseguir se situar um pouco aqui no tema, acho que vale a pena a gente dar uma olhada na definição de empatia, né? Talvez isso ajude até a guiar um pouco, assim, mais ou menos as coisas que a gente vai falando. Aí, eu vou falar a definição de empatia que eu achei aqui pelo ChatGPT, beleza, galera? Eu vou realmente ler o que eu achei, tá bom? A empatia é a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa. Ela envolve se colocar no lugar de outra pessoa, tentar compreender suas emoções, pensamentos, perspectivas de vida a partir da sua experiência, sem julgamento prévio. Então, a empatia é um aspecto fundamental, né, para as relações humanas, porque ela ajuda, né, a compreensão mútua e a conexão entre as pessoas e promove a comunicação eficaz e ajuda a criar ambientes mais sólidos e cooperativos. Então, basicamente, a gente conseguir se colocar, né, no lugar da outra pessoa, para tentar entender, né, qual que é o ponto de vista dela. Tem uma especificidade ali entre empatia cognitiva e empatia emocional, mas acho que a ideia deu para entender, né? A gente não vai entrar muito nesse detalhe. Eu acho que aí, partindo disso, né, colocando no nosso cenário, eu acho que faz muito sentido que as pessoas se deparem com esse ponto, e é engraçado, porque não tem nada a ver com escrever software, né? Falar sobre empatia. Mas é muito legal quando as pessoas entendem por que que existe, né, isso. Por que que é importante se colocar no lugar de outra pessoa. E eu acho assim, a gente pode separar aqui no episódio em várias partes, mas se a gente for para pensar bem dentro de um projeto, dentro de um time, a empatia ela faz muito sentido para vários contextos, né? Com as pessoas que estão trabalhando com você no seu time, com o seu cliente, com a empresa, né? Com outros times dentro da empresa também. Então, porque a gente nunca consegue se entender em tudo, né? É impossível, acho que é muito esquisito, na verdade, se tiver um lugar em que todas as pessoas concordam em tudo.
Temos um problema, né? Se todo mundo concorda e tem a mesma opinião, é que temos um problema.
Exatamente, seria bem bizarro, né? Então, é bem importante, assim, entender esse conceito, porque aí você começa a fazer isso de uma maneira mais... Como é que eu vou dizer? Você faz de propósito, né? Não é assim, sem querer. Assim. Tem pessoas. Eu percebo que tem pessoas que fazem isso naturalmente, assim. Elas se colocam no lugar das outras pessoas. Então, são pessoas que naturalmente você consegue se dar bem, assim. Você consegue conversar com mais tranquilidade. E às vezes a gente tem que fazer isso, tipo, de caso pensado mesmo, né? Você tem que falar assim: não, calma, eu preciso me pôr no lugar dessa pessoa, porque não é possível, né, cara, que a pessoa tá tão, sei lá, tá chateada, ou ela realmente não concorda com o que eu tô sugerindo. Entender por quê, né? O que afeta tanto essa pessoa para ela discordar tanto, né? Então, eu acho que isso ajuda a gente a resolver muitos problemas.
Isso. E a empatia, a gente tá falando de uma soft skill, né? E isso, como o Okuma disse, né? Tem vários momentos dentro de um projeto, né? Na fala dele, ele tava falando ali entre a relação entre pessoas e pessoas, né? E aí eu coloco todo mundo aqui, quando você está inserindo um projeto, né? Eu gosto também de separar em 3 momentos, não sei se faz sentido, pode ser que tenha mais, e aí eu abro a discussão também aqui no nosso bate-papo. Porque a gente tem a empatia, né, ali, eu diria que ela, a gente precisa olhá-la quando a gente está num projeto, quando a gente fala sobre o produto que a gente está desenvolvendo, trabalhando, o entendimento ali do usuário final, Eu acho que é um dos pontos, sabe? Entender se a gente se colocar no lugar daquele usuário final, né? Para compreender de fato as necessidades, as funcionalidades que estão sendo desenvolvidas. É aquilo mesmo? É o desejo? Tem algum tipo de limitação? Como que ele está usando aquilo, né? Isso é uma coisa, a gente se colocar ali no lugar do usuário final para ver se o que está sendo entregue está fazendo sentido para aquela pessoa, até a empatia disso. Outro ponto também que é importante, que eu vejo, né, é a questão de empatia focada em relacionamento, sabe? Acho que o Kume trouxe uma visão ali de relacionamento, né? Às vezes tem pessoas que discordam, aí vai ter pessoas que concordam, enfim. Então, a cada momento, a cada cenário que aquelas pessoas que trabalham juntas elas estão engajadas, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro para ver o cenário real, né? Às vezes o cenário dessa pessoa não é o mesmo que o meu, né? Então tem a questão da empatia ali para entender isso, né? E o terceiro, que também é importante, que eu vejo, é a questão do relacionamento ali com o cliente, sabe? E aí, quando eu falo isso, é porque aqui na Lambda, né, a gente é uma consultoria, né? Então, por ser consultoria, a gente atende ali os clientes, enfim, a gente tem essa relação muito próxima com eles, a gente também tem que se colocar ali no lugar deles. Às vezes estão passando por algumas situações ali que a gente precisa entender o porquê das coisas, né? O porquê está acontecendo aquilo, ou o que está acontecendo dentro da empresa que está impactando ou está sendo relacionado ao projeto ou às funcionalidades que seja ali, o que a gente está fazendo naquele momento, sabe? Então, eu vejo que a questão da empatia, é lógico que se a gente for conversar aqui, tem muito mais do que três pontos, sabe, no dia a dia do projeto. Mas eu vejo que eles podem andar juntos ou às vezes não, né? Mas são fatores, né? Que são muito importantes e que a gente vai se deparar em qualquer dia, qualquer hora, nesse momento, ou amanhã, ou depois, sabe? Num dia a dia de um trabalho ali com o projeto.
Com certeza. E é uma coisa que a gente percebe, assim, como você separou em três etapas, assim, né? Eu vejo mais numa linha temporal. Eu vejo como, assim, a empatia necessária antes do projeto,
verdade,
ou ali no início do projeto e já ao final ali, né? Porque no início do projeto, você precisa ter empatia ali, justamente pelo que você falou com relação ao usuário. Se eu for pensar num produto, for pensar numa solução sem ter essa visão voltada para quem vai usar aquilo, é muito capaz que eu crie uma coisa que vai ser muito difícil do usuário usar. E se a gente tem um time que é forte tecnicamente e cria uma ferramenta que é para eles é simples de usar, porque eles conhecem os comandos e por aí vai, talvez um usuário leigo não vai conseguir usar aquilo. Aí você chega no decorrer do projeto, como você também comentou, né? Tem a empatia de lidar com os seus pares, quando você está falando ali dentro do time, resolver algum desentendimento, às vezes tem um desacordo de por onde seguir, qual é o melhor caminho para resolver aquele problema, qual a melhor solução para aquele problema que o cliente trouxe. Então, é natural que tenha esses desencontros de informação e a gente precisa dessa empatia, porque muitas vezes a pessoa discorda, acho que foi até o Okuma comentou também, né? A pessoa discorda, não por discordar, porque está querendo gerar um atrito, mas porque ela tem uma experiência diferente. E a partir daquela experiência, o que ela está falando faz mais sentido. Então, a gente ter essa empatia com o outro, com o cliente, ajuda a gente a estar sempre mais redondinho ali na solução, no final. E com o cliente também. Quantas vezes a gente não levou uma carteirada de um cliente, deu um top-down na gente por algum motivo, a gente fica meio perdido na hora. Mas você dá uns passos para trás para respirar um pouquinho e entender. Tipo, pô, o que aconteceu no cenário do cliente para ter vindo essa informação desse jeito? O que será que aconteceu? Como é que eu consigo ajudar esse cliente nesse momento? Se a gente não tiver essa empatia, isso vira uma confusão, que vai virar um atrito, né, com o cliente. Aí você perde ali completamente o vínculo.
Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
Vindo no sentido contrário da linha do tempo que você foi falando, Pedro, assim, eu concordo com você nessa sequência, né? Eu vou vindo na sequência inversa só pra gente seguir mais ou menos a última que você falou, que é essa do cliente. Eu percebo que muitas vezes, assim, eu já trabalhei com muitas pessoas, né, em times, em que acontece mesmo do cliente, às vezes, vir dar uma carteirada, ou vir, assim, e fazer uma reclamação sobre o time mesmo. Sei lá, às vezes o cliente chega assim e fala assim, ah, eu acho que o time não tá entregando nada, ou esse time é muito lento. Assim, a reação que eu já vi várias vezes com várias pessoas é assim, que absurdo. Cara, esse cliente não sabe o que tá falando, trabalha pra caramba, como assim? Né? Nem sabe o que tá falando, não tá aqui junto com a gente, não sabe o que tá falando. E é nessa hora que, se você consegue se colocar no lugar do cliente e parar pra pensar um pouquinho, se ele vem e fala assim, eu acho que esse time aqui demora demais pra entregar as coisas, ou ele é muito lento. E você sabe, o time tem noção de que trabalha pra caramba, né? Faz um monte de coisa no dia a dia, trabalha bastante, isso causa uma frustração, né? Que a gente chega a falar isso. Mas aí, se você der um passinho pra trás, como o Pedro falou, e pensa assim, cara, por que que o cliente tá falando isso, sabe? Porque eu sei que isso não é verdade, né? Tenho certeza disso. Mas se o cliente tá falando isso, não é do nada. Ele não tirou isso do nada, sabe? Essa pessoa não vem aqui e reclama com a gente por nada. Por algum motivo, essa pessoa não consegue ver o nosso trabalho. E aí, quando você consegue se colocar no lugar dessa pessoa, você começa a pensar, tá, realmente essa pessoa não tá no meu dia a dia, todo dia com a gente. Ele não sabe o que tá acontecendo. Poxa, se ele não sabe o que tá acontecendo, então eu preciso fazer ele conseguir ver o que tá acontecendo. Ou seja, talvez o que ele tá com palavras meio confusas, né, talvez com alguma espécie de acusação, o que essa pessoa tá querendo dizer é que, assim, vocês não me dão visibilidade. Eu preciso, sei lá, de um dashboard. Eu preciso, talvez, ter acesso ao board de vocês. Eu preciso, às vezes, ter uma reunião semanal para poder entender ou ter uma review. Tipo, às vezes você não tá nem usando nenhuma metodologia que tenha review, mas talvez este cliente precise de review. Ele precisa ter uma recorrência em que o time explica e mostra o que foi entregue. Então, às vezes, quando você se coloca no lugar da pessoa que vem lá fazendo a reclamação, você começa a entender que por trás daquela reclamação existe um pedido. A pessoa tá te pedindo, me dê um pouco de visibilidade, né? Eu preciso saber, quando minha diretoria, quando o presidente, quando o meu cliente do outro lado vier me cobrar, eu vou saber exatamente o que dizer. Não, meu time está passando por essa situação, a gente está precisando fazer isso, a gente tem esses recursos que são complicados de provisionar. Esta pessoa que está, né, pagando esse time, ela vai ter muita informação para poder argumentar com outras pessoas que vierem cobrar ela. Talvez, às vezes, né, quando você conversa com calma e consegue se colocar no lugar dessa pessoa, você começa a entender por que que a pessoa fez aquela reclamação e por que talvez ela esteja tão exaltada. Que talvez ela já esteja sofrendo pressão de outras pessoas. Então, sabe quando você começa a entender por que a pessoa chegou com aquela reação? E aí você começa a pensar assim, poxa, a pessoa tá assim, mas a culpa é nossa no final das contas, sabe? Porque não é que a gente não tá trabalhando, a gente não tá dando as informações para essa pessoa para que ela consiga se preparar para conversar com stakeholders, ou com diretoria, ou com outras pessoas, né? E aí você começa a entender e pensar junto com essa pessoa, como é que a gente resolve esse problema, sabe? Como é que a gente te ajuda a ter essa informação para não ser pego de surpresa, né?
Verdade. Moral da história, né, Fernando? Não brigue com o cliente, converse com ele, tenha uma comunicação mais eficaz ali, sabe? Se coloca no lugar dele, né? E converse, verifique a visibilidade que tá precisando, então vamos atrás de visibilidade, sabe? Tentar entender qual que é o problema, né? Ou se temos um problema. Às vezes não é. Às vezes é só a falta de uma visibilidade de algo, assim. Não é um problema, assim, né? Que problema eu vejo de outra forma, enfim. Mas essa questão de colaboração, sabe? Eu acho que a palavra que a gente precisa dizer, sabe? A colaboração com o outro, sabe? Se o outro, ele tá sentindo que não tem algo, é a gente entender, né? Qual é o problema, o que que ele precisa, assim, pra gente ajudar ele da melhor forma possível, sabe? Por isso que eu puxei também a questão da comunicação mais eficaz, uma comunicação mais assertiva ali, sabe? Porque através dela a gente vai conseguindo ter um engajamento ali e começar, né, ter essa empatia também com o outro, sabe? Eu vou me comunicar, sabe? Aí a comunicação, gente, eu não tô falando só a questão aqui de boca a boca. A comunicação a gente pode fazer de várias formas possíveis, sabe? Mas é com ela que a gente consegue ter esse engajamento, puxar essa questão de empatia ali quando a gente tá falando de projetos.
Eu acho que é importante mencionar também que é um esforço diário a gente ter essa empatia dentro do projeto. E se a gente olhar assim para a figura maior, a gente vive numa sociedade, e assim, eu falo a gente, mas não é a nível Brasil, é a nível global mesmo. A gente vive numa sociedade que ela encoraja e reforça o individualismo. Então a gente cresce e se desenvolve aprendendo a olhar para a gente e esquecer o que o outro está passando. Então, quando a gente está num contexto assim, a gente precisa ter esse esforço assim, diariamente para conseguir dar esses passos para trás, dar essa respirada e conseguir olhar o que, que o outro está passando ali para poder conseguir ajudar ele da melhor forma.
E isso também, assim, é longe de querer que isso seja uma muleta para que as pessoas cheguem e falem de qualquer jeito. Se algum dia um cliente chega e faz um monte de acusações que o time sabe que não faz aquelas coisas, é assim, o que as pessoas têm que pensar é: de alguma forma, o cliente tá enxergando essas coisas que ele tá falando, né? Tipo, tá vindo agressivo, sei lá. A pessoa tá vindo super agressiva falando com o time. E assim, por mais que você se coloque no lugar, ah, entendi, é pressão, é isso aqui, tá acontecendo esse problema, não tem visibilidade, entendi. Mas isso não justifica ninguém a ser agressivo com outra pessoa. Então, são coisas diferentes. Por mais que você consiga se colocar no lugar da pessoa e entender por que ela ficou assim, isso não dá o direito da pessoa, né, ser agressiva com ninguém. Então, a ideia é que, mesmo que você consiga se colocar no lugar da pessoa, entender, colocar, se for possível, ter uma conversa franca, né? E é mais complicado quando é um cliente, mas você conseguir, de alguma forma, dar o feedback para a pessoa entender que aquela forma que ela trouxe também, né, a angústia dela, não foi legal, é bom também. Eu acho que, mais do que isso, a empatia ajuda a gente a não criar esse conflito, né? Porque quando você ouve alguma pessoa que chega e faz alguma acusação, a nossa tendência é ficar na defensiva. Eu acho que é uma tendência meio instintiva mesmo, né? A gente querer se defender. Não, que absurdo, como você tá falando que eu não tô trabalhando, né? Ou como assim você tá falando que eu não entrego com qualidade? A tendência é querer se defender. Mas se você consegue usar a empatia, né? Conseguir se colocar no lugar dessa pessoa que tá te acusando disso, entender por que ela tá pensando isso, às vezes, talvez de alguma maneira maluca, para que aquela pessoa realmente faça sentido. Talvez, se você se colocar no ponto de vista, talvez você vai falar assim, caraca, realmente, parece que eu não trabalho, sabe? Sei lá, porque do jeito que eu mostro isso, a pessoa não enxerga mesmo, dá essa impressão. Então, se você conseguir usar empatia para conseguir lidar com essas situações, não justifica uma pessoa ser agressiva. Então, são coisas diferentes. Então, para quem estiver ouvindo, não pensem que a ideia é ser passivo. Tipo, ouvir as coisas e aceitar. Tipo, ah, não, essa pessoa tem que me pôr no lugar dela. Não é só isso, sabe? A pessoa tem sim. A gente tem sim que entender por que a pessoa tá com essa angústia ou com alguma coisa. Mas a comunicação tem que ser muito boa. Foi o que a Camila falou. Assim, se a comunicação é boa, se a pessoa tá sentindo uma angústia, ela não precisa ofender ninguém para falar isso. Fala, pessoal, não consigo entender qual é a velocidade de vocês, ou o que vocês estão entregando. É um jeito muito melhor do que chegar e falar assim, esse time é lento, ou eu não vejo vocês entregarem nada. É a mesma, percebe que é a mesma coisa que a pessoa tá falando? Só que é de um jeito completamente diferente. E quando a pessoa se comunica melhor, é mais fácil as pessoas criarem empatia com ela. Quando a pessoa é agressiva, a gente tem que fazer um esforço muito maior para pôr em prática a empatia, para não ficar na defensiva. Mas se a gente sempre tiver em mente, eu sempre vou tentar usar empatia, sempre, mesmo que a pessoa for agressiva, normalmente as coisas se resolvem um pouco mais, de um jeito um pouco mais tranquilo, mais harmônico, né? Na verdade, acho que talvez, se você não fizer isso, talvez você não consiga resolver nada de jeito harmônico. Mas, em alguns momentos, se a pessoa se comunica bem, ter empatia é mais fácil, porque é quase que natural, né? E quando a pessoa é agressiva, a gente tem que se forçar a fazer isso, mas essa é a sacada, né? A gente tem que sempre dar um passinho pra trás, respirar, entender, putz, por que essa pessoa tá falando isso, sabe? Deixa eu tentar pôr no lugar dela pra ver o que que deixou ela tão irritada comigo, sabe? Com a gente, né?
A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
O meu ponto com relação a isso é que a empatia tem que ser uma via de mão dupla, como eu vejo assim, pelo menos dessa forma. É, se você tá levando pancada ali, levando grito, digamos, de graça ali, e você tá exercendo aquela empatia, tipo, pô, eu entendo por que essa pessoa tá tão frustrada, tá com raiva. O que você faz nesse momento? Você tem ali tem duas energias, tem uma energia de raiva e uma energia de comunicação ali. Você precisa fazer esse convite pra pessoa, você olha, eu entendo que você tá frustrado com isso, com isso, com isso, mas eu queria tentar pensar na solução, como é que a gente consegue fazer? Você tem que tentar desescalar esse conflito para poder tentar trazer a pessoa para o mesmo patamar ali e ter uma conversa. Você precisa fazer a pessoa enxergar o seu lado também de uma forma harmoniosa. Eu acho que a empatia é uma ferramenta fundamental para esse diálogo.
É, e esse é o desafio, né? É bem difícil, porque não quer dizer que você se colocou no lugar da pessoa entender o ponto de vista dela, não quer dizer que você vai conseguir fazer ela também entender o seu, né? Então é bem complicado fazer isso, as pessoas têm que estar dispostas também. Eu acho que quanto melhor você se comunica, mais fácil você consegue trazer a pessoa pro seu lado, né? Porque você consegue mostrar o seu lado, né?
Uma coisa que eu ia ver com vocês e o que eu vejo dessa questão, né, desse tema que a gente está conversando, o que que vocês olham, que vocês já passaram, não sei, sabe, sobre esse tema da empatia ali no dia a dia, né, desenvolvimento ágil, quais são os impactos positivos, sabe? O que que vocês já identificaram que com a empatia ali teve ganhos, né, dentro de um projeto? O que que vocês têm a dizer?
Eu acho que isso até vai volta mais um passinho lá na cronologia lá do Pedro, né? Que é quando a gente tá na nossa equipe, principalmente os times da Lambda, né? A gente não tem aquela hierarquia, então todo mundo ali é par, né? Então não tem um chefe, né? Tá todo mundo junto. Então, basicamente, quando você tá ali no dia a dia, eu vou dar um exemplo, né, de uma coisa que já aconteceu. Uma vez eu fui fazer um comentário num pull request de um colega meu, né? Então ele submeteu o código dele lá, eu fui lá no pull request lá e fiz o meu comentário, né? Eu acho que tem que ser assim. Acho que a gente precisa mudar isso, eu não lembro exatamente qual foi o texto, mas eu escrevi lá, e pra quem me conhece, né, eu sou uma pessoa muito direta, assim, quando eu vou comentar, fazer esse tipo de comentário no código, no trabalho dos outros, né? Eu basicamente vou lá e escrevo assim, mudar esta variável para tal nome, ou existe um outro padrão de projeto que cabe melhor aqui e tal, né? Que a gente poderia olhar. Eu dou sugestões, mas eu não dou muito rodeio. Ou dou minha sugestão para o que eu acho que deve ser melhorado, ou levanto uma discussão sobre se não poderia usar um outro caminho. E já aconteceu de uma pessoa me responder bem atravessada, assim, sabe? Tipo assim, mas isso aqui já estava decidido, eu não sei porque você está questionando isso agora, sabe? Respondeu mais ou menos nessa linha, sabe? Comentário. E assim, a minha intenção jamais foi assim, querer falar que a pessoa fez errado ou que alguma coisa estava definida e a pessoa estava fazendo diferente, sabe? Mas eu percebi isso, assim, sabe? No comentário eu senti, sabe? Que a pessoa ficou irritada com o que eu comentei. E aí eu falei, não, entendi, tudo bem e tal. Mas depois eu chamei essa pessoa, né? Porque assim, alguma coisa na maneira como eu escrevi, tinha alguma coisa ali, sabe, no meu texto, sei lá, alguma coisa que eu coloquei ali, que deixou a pessoa extremamente irritada, sabe? E assim, a primeira reação que eu tive foi ficar na defensiva, eu tive vontade de escrever, assim, como assim, que absurdo, tá? Né? Mas eu pensei assim, cara, tem alguma coisa aqui nesse texto que eu escrevi que, tipo, deu um gatilho, a pessoa ficou irritada, cara. E eu preciso saber o que é isso, porque se eu fiz com essa pessoa, eu tô fazendo com outras, certeza. Né? Só que as outras pessoas não estão reagindo. Aí eu conversei com essa pessoa, ela me explicou, olha, quando você faz isso, parece que você está tentando insinuar que eu não sei fazer e tal. Eu entendi, sabe? Entendi. O que que eu escrevia, a maneira como eu montava aquele texto, passava essa sensação para essa pessoa. Cara, foi ótimo para mim, sabe? Foi maravilhoso, porque eu mudei a maneira como eu escrevo, como eu comento no trabalho de outras pessoas, né? Só que se você se deixa levar pela primeira reação, que é querer se defender, aí começa uma briga. Começa uma briga, assim, desnecessária. E aí, acho que esse que é o ponto. Sempre que alguma coisa ruim acontece, principalmente quando você tá entre pares, né? Não é uma pessoa que é chefe ou que, sei lá, diretor, dono da empresa tá falando. É uma pessoa que trabalha com você ali. Ela faz um comentário e você, putz, se você achar que tá sendo ofendido, você vai querer se defender, né? E aí, vale a pena a gente tentar se colocar no lugar da pessoa e pensar assim, cara, por que essa pessoa falou isso? Da onde veio isso, né?
Respirar, né? Analisar.
Exato, e às vezes é legal. Eu já vi algo parecido, aconteceu, como é que realmente virou uma treta dentro do time até a gente parar, dar esses passos pra trás e entender os dois lados da história. Que foi uma situação bem parecida, a pessoa recebeu um feedback ali no commit e ela ficou muito ofendida com aquilo. A expressão que a pessoa usou na época foi que ela ficou envergonhada com a forma que recebeu aquilo. Aí paramos pra entender depois, conversando com a pessoa depois que a pessoa se acalmou. E a gente entendeu, na perspectiva dele, ele achou que o cliente tinha acesso àqueles comentários. Então, assim, na interpretação que ele fez daquela situação, estavam diminuindo o trabalho dele na frente do cliente. Aí foi toda uma conversa pra gente explicar qual é a função daquilo dentro de um time, né? Porque nem todo mundo é acostumado com esse modelo de trabalho, né? É um modelo, assim, que começou lá com a XP, lá atrás, foi sendo mais aprofundado com agilidade com o tempo. Mas você pega um desenvolvedor que está acostumado com um modelo de trabalho mais padrãozinho, digamos assim, mais tradicional, ele não vai estar acostumado a receber esses feedbacks assim no dia a dia de projeto.
E eu acho que esse tipo de trabalho, sabe, esses tipos de cenário que acontecem no dia a dia, eu acho que eles são os mais trabalhosos, os mais complexos de resolver, do que, sei lá, um problema que deu na aplicação, tem um bug, sei lá, em produção que a gente precisa resolver, sabe? Que a gente já tem ali o caminho, sabe? O padrãozinho, alguma coisa assim já mais direcionada, sabe? Do que fazer. Só que a gente tá falando de empatia, a gente tá falando de pessoas, então isso reflete em outras coisas, sabe? Que a gente precisa entender o que tá acontecendo, sabe? Pra ver o que a gente vai fazer para tomar decisão, para conversar entre as pessoas, né? Enfim, sabe? Porque são momentos, né, e cenários delicados.
Exatamente. E assim, voltando até no que você tinha falado, Camila, a gente conseguir conversar, ouvir uma pessoa lá que não gostou da maneira como você falou, ou da maneira como você comentou no trabalho dela, né, ou qualquer outra coisa que você fez no dia a dia, se você consegue perceber que a pessoa ficou irritada com você, ou a pessoa realmente externalizar isso, só falar assim, eu não gostei do que você fez, sabe? Se você, a primeiro momento, quiser reagir instintivamente, provavelmente você fala assim, ah, vai querer brigar, né? Como assim, né? Porque, no final das contas, a pessoa ficou meio chateada porque ela entendeu de um jeito que você queria fazer, entendeu errado a sua intenção. Quando a pessoa externalizou aquilo, se você também entender errado porque ela externalizou aquilo, aí começa a durar uma briga que vai longe. Ou o que eu acho que talvez seja até pior, é bem ruim essa situação onde tem um conflito, mas é pior ainda quando as pessoas não conversam sobre isso. Então, uma pessoa não gostou do que aconteceu, a outra sabe que ela não gostou, mas também não fala nada, ninguém fala nada, todo mundo sabe que tá ruim ali, e ninguém fala nada. Aí, quando alguém faz algum trabalho ruim, tipo um código que poderia ser melhor, eu vejo e falo assim, vou nem falar nada. Porque, cara, essa pessoa não vai aceitar o meu comentário, não vai gostar, vai ficar de cara feia, não vou nem comentar, sabe? Ou então às vezes comenta e fala assim, não vou nem dar feedback, essa pessoa não gosta de ouvir. Tipo, sabe, as pessoas começam a fazer suposições sobre como vai ser, isso vai afetar a velocidade que a gente resolve as coisas no projeto, porque às vezes tem coisas que precisam ser discutidas e não são discutidas, a gente vai piorar a qualidade do que a gente tá entregando, porque tem coisas que as pessoas do time vão perceber que tem um jeito melhor de fazer e não vão falar, porque não querem mais esse conflito, porque já pressupõe que vai dar ruim. E a gente começa a andar desalinhado, porque às vezes o time começa, cada pessoa do time começa a fazer de um jeito diferente. E as pessoas não querem conversar sobre isso, sabe? Tipo, não querem conversar uma com a outra, porque acha que a opinião da outra é ruim. Ah, as pessoas aqui acham que o framework que ela usa é melhor que o que eu uso, sabe? E às vezes, cara, tipo, a pessoa tem um bom motivo pra querer usar um outro framework, você tem um bom motivo pra querer usar o que você quer usar. Se você para um conversa, mas tentar entender qual é o ponto de vista da pessoa, sabe? Por que ela acha isso tão maravilhoso, sabe? E a pessoa também se colocar no seu lugar é o que a gente chama de uma discussão saudável, sabe? Você entra numa conversa saudável. Mas assim, você tem que estar disposto a pensar, se a pessoa tá discordando da minha sugestão, é porque ela tá enxergando alguma coisa na minha opinião que eu não tô enxergando. Então eu falo assim, cara, eu preciso saber qual que é essa sacada que a pessoa teve que eu não tô conseguindo ter. Eu preciso entender isso. Então, é ter é entender isso, né? Que a pessoa pode ter algum conhecimento ali, que apesar de parecer uma afronta, né, com o que você tá fazendo, talvez ela tenha uma informação que você não tem. E ela só não sabe que você não tem essa informação, sabe? Então, é só...
É verdade. E falando sobre isso, sabe, eu vejo que os impactos positivos, sabe, da gente ter essa questão da empatia dentro de um projeto, essa questão que o Okuma trouxe, sabe, da gente conseguir, incorporar ou fortalecer a questão, né, da empatia. Outro ponto importante que foi citado também, até dos cenários que a gente trouxe de exemplo, é a questão da escutativa. Porque ela vai ser muito, mas muito importante a todo momento, né? A todo cenário ali, que seja com seus pares, junto com o cliente, enfim, com o projeto. Isso é muito importante, sabe? E aí, de fato, né? E o impacto sobre isso, ou o resultado disso, é uma qualidade maior, né? Tanto nas entregas do projeto, no engajamento entre as pessoas. Ali, quando a gente está falando do cliente em si, é a satisfação, né? O aumento da satisfação ali com o cliente. Então, tem diversos impactos positivos, né? Diante desse cenário que a gente está conversando.
Uhum. Com certeza. E assim, até o momento, eu acho que a gente focou bastante nos desafios em que... Tipo, os problemas que acontecem no projeto em que a empatia ajuda, né? Mas eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe. Na atuação, no dia a dia mesmo, já tem vários momentos em que a empatia precisa estar presente ali. E até respondendo a pergunta que você fez lá atrás, Camila, uma situação de projeto que você vê a empatia ajudando, cara, eu vejo isso muito forte nos processos de discovery nos projetos. E eu vejo isso basicamente personificado ali na figura do UX em um projeto. Que se você tem um UX ali do seu lado que te ajuda a extrair do cliente ali essa visão de quem é esse usuário final, você constrói ali personas bem feitas que você consegue de fato... Ah, beleza, esse aqui vai ser um usuário que vai usar o que eu tô construindo. Você consegue deixar tudo mais palpável. Deixa de ser uma coisa tipo, ah, não, tenho que resolver esse problema técnico aqui para poder entregar valor pro cliente. E se torna mais uma situação em que você vê, tipo, pô, se eu não fizer isso aqui, aquela pessoa que a gente pensou vai ter dificuldade de acessar essa aplicação. Você consegue dar nome aos bois fazendo isso. Eu acho que isso é riquíssimo no projeto.
A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio para uma nova realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
Assim, eu já vi isso acontecer bastante, assim, também já tive situações em que a pessoa de UX chega e fala assim, olha, a gente precisa criar esta funcionalidade. Aí o time olha e fala assim, cara, isso é muito difícil e não tem nada a ver isso aí. Isso aí não serve pra nada. Cara, a pessoa de UX, ela normalmente, né, quando eu vejo assim nos times, é a pessoa que consegue mais entender o que o usuário tá vendo ali no que a gente tá construindo, né? E às vezes, cara, já teve situações em que a gente fala assim, ah, cara, isso aqui não vai dar certo. Não entendi por que tá querendo fazer desse jeito, sabe? Não faz sentido nenhum. Que tipo, ah, isso aqui vai ficar mais complicado e o usuário vai ficar confuso. Né? A gente como desenvolvedor, né? Tipo, assim, ah, isso aqui vai ficar muito confuso. Aí a pessoa de UX, não, é assim mesmo que vai entregar a experiência intuitiva. A gente, putz, que estranho, né, cara? Mas beleza, né? Porque a pessoa de UX, né, a gente confiava muito, né? A gente seguiu, implementou, fez, né? Meio contrariado, né? Meio assim, tipo, acho que isso aqui... E sabe quando tá pronto, que a pessoa mostra, assim, e você vai fazendo o que você mesmo implementou, que bizarro. Você fala, caraca, ela tinha toda a razão, essa pessoa tinha muita razão, porque ficou mega intuitivo. Você navegava entre as páginas ali, né, as telas, e cara, assim, eu não faço ideia, cara, as pessoas de UX, cara, eu acho que tem algum segredo místico aí, cara, porque você olhava pra tela e falava assim, cara, eu sei onde que eu tenho que apertar, nunca vi essa tela na minha vida e eu senti ter impactado. E, cara, a diferença é que, assim, se as pessoas que são desenvolvedoras, por exemplo, né, nesse nosso caso do time, fossem bater o pé, porque a nossa opinião era, isso não faz sentido pra pessoa de UX. Se UX não, é assim mesmo, vai entregar a experiência que vai ser mais intuitiva pro usuário. Se a gente batesse o pé, provavelmente a gente ia ganhar. Porque a gente tava em 4 pessoas desenvolvedoras e 1 pessoa de UX. A gente ficasse assistindo muito, a gente ia ganhar. Mas, assim, se você começar a entender, só assim, poxa, tem alguma coisa ali que a gente não tá enxergando. Eu acho que faz sentido a gente entender o que é, né, essa experiência que a gente não tá vendo. E, cara, é confiar. E se não fizer sentido, a gente tem que mostrar também, né? Por que do nosso ponto de vista que não tá fazendo sentido? E ter uma conversa saudável. Então, é ser mais o nós contra eles, sabe? Tipo, nunca ser uma batalha de ver quem tem razão, mas realmente chegar no consenso, entender qual que é a melhor solução, né, para as coisas. E aí, para fazer isso, você realmente, por mais que a opinião da outra pessoa seja completamente contrária à sua, para conseguir chegar numa opinião menos enviesada, você tem que, de alguma maneira, tentar se colocar no lugar dessa pessoa, sabe? Por que que a pessoa tem uma opinião tão contrária à minha, sabe? E ouvir os argumentos dessa pessoa e tentar falar assim, deixa eu ver como é que... Se eu conseguiria defender essa mesma opinião dessa pessoa, só pra entender por que é tão diferente. Ou por que que ela é tão contra a minha sugestão. Isso já aconteceu, tipo, do time que eu tava sugerir uma ferramenta, por exemplo, pro cliente, ele falou assim, mas por que que... Por que a gente vai usar essa ferramenta que vocês estão trazendo aqui? Por que eu não posso usar a minha, sabe? Assim, não, porque tem essas vantagens, explicamos todas as vantagens, padrões, sei lá, né? E, cara, o cliente falou assim, não, mas, cara, tem que usar a minha, tem que usar a que eu implementei, tem que ser a que a gente fez aqui. Aí você fala assim, puxa, mas por que, né? Eu mostrei tantas vantagens, por que será que essa pessoa... Aí você começa a se pôr no lugar, você começa a entender, essa pessoa já dedicou bastante esforço, ela já tem mais facilidade para dar manutenção nisso, sabe? Ela já conhece como é que é o processo de publicação, não sei o quê. Quando você começa a entender dessa pessoa por que que ela enxerga que a solução dela é melhor, aí você começa a colocar o que você está sugerindo, mostrar que tudo que essa pessoa valoriza no que ela está defendendo, também tem no que você está trazendo de sugestão. Até a pessoa perceber que, tipo assim, você tá todo mundo querendo o mesmo resultado, sabe? Todo mundo quer... Quer chegar na mesma solução. Eu quero ter facilidade de manutenção, eu quero conseguir compartilhar mais fácil esse conhecimento, eu quero que pessoas novas consigam entrar mais rápido no projeto. E aí a pessoa fala assim, tudo isso tem com a minha implementação. Se você consegue mostrar que tudo isso tem com a tua sugestão também, por que a pessoa vai falar, não quero? Você concorda? Que às vezes você só tá usando os argumentos errados, porque... Você está usando argumentos que não mostram que a tua sugestão também busca resolver os mesmos problemas que essa pessoa está defendendo. Então, é bem complicado quando você só assume um lado e não tenta entender porque a pessoa está tão contra, né, o que você está falando. E aí a treta é depois trazer ela para o seu lado, né? Para ela entender o seu lado
também. Não, é verdade. E eu vejo, né, que em cenários, né, que a gente tem ali dois tipos de soluções, enfim, cenários que a gente tem, vou falar duas coisas, pode ser que tenha três, enfim, né, pode acontecer, né, de aumentar um pouquinho ali a quantidade de opções, mas eu vejo que a gente tem algo bem enriquecedor, sabe, nessa questão, porque assim, para mim, e olhando os cenários que eu já passei em projetos, foi onde eu aprendi muito, sabe? Tanto na questão da comunicação, da empatia, da paciência também, sabe? Porque é algo que a gente tem que ter também com as pessoas, sabe? Não só, meu lado é o certo e pronto, acabou, não quero falar mais com ninguém. Eu vejo que tem muitos ganhos, sabe? Quando a gente se depara com situações assim, sabe? Porque tanto a questão de soft skills, né? Quanto hard skills, sabe? Você vai aprendendo ali. É algo rotineiro, é algo do dia a dia do projeto. E aí eu volto na questão que a gente tinha falado ali no começo. às vezes, ou sei lá, você tá no projeto e todo mundo tem a mesma opinião sempre, algo tá acontecendo, sabe, gente? Não é normal todo mundo ter a mesma opinião, né? Somos pessoas diferentes e nem tudo a gente vai concordar, né? E tá tudo bem a gente ter uma discussão, não concordar, sabe? Então, tem alguma coisa ali rolando, sabe? Às vezes é até um problema maior, né, do que ter duas opções ou ter alguma discussão de coisas que duas, três pessoas, enfim, sabe, não concordam ou tem pensamentos diferentes, tá tudo bem, isso é normal, sabe, gente?
Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
Quando eu penso num time que concorda em tudo, assim, tem dois cenários que vêm na minha cabeça. Ou é um time sem diversidade nenhuma, então é um time assim, que tem ideias muito parecidas, formações parecidas, ou é um time que tem alguém ali que está numa posição de destaque por algum motivo, sei lá, o pessoal é um tech lead. Isso não acontece tanto aqui na Lambda para a gente ter um cultura mais horizontal. Mas eu digo tipo assim, se você olhar para o mercado como um todo, é muito comum que você tenha ali uma pessoa que se destaca tecnicamente, e isso faz com que a voz dela se torne mais alta que as outras pessoas do time. Às vezes isso pode ser um papel de um gerente, né, no time. Isso pode ser um papel, por exemplo, um PO do cliente, um gerente. Ele dá uma opinião, o time fica com medo de bater de frente ali e acaba acatando aquilo. Todo mundo concorda, não porque aquilo é o certo, mas porque ficaram com algum receio nesse diálogo.
Esse tipo de discussão é interessante, né, essa parte, porque é um pouco inverso. Às vezes uma pessoa, sei lá, que é PO, o cliente traz uma demanda. E o time fala assim, cara, essa demanda não faz sentido nenhum, sabe? E às vezes o time percebe e fala assim, realmente não faz sentido. Mas para aquela pessoa que tá trazendo a demanda, faz, tipo, tem que ser aquilo. E aí, é um trabalho de você tentar trazer aquela pessoa para enxergar do jeito que você tá enxergando, sabe? Para que ela consiga se colocar no seu lugar, para ela conseguir ver o que você tá enxergando. Fala assim, ó, e aí a comunicação tem que ser muito boa. Para que a pessoa entenda que você não está só discordando por discordar, você está querendo trazer argumentos fortes, a pessoa conseguir enxergar, ter a mesma visão que você, e depois que ela enxergou a mesma coisa que você está enxergando, provavelmente se ela realmente tem um motivo forte que o time não está vendo, ela vai conseguir falar, essa pessoa vai conseguir falar. Ah, eu entendi tudo que vocês estão falando, agora entendi o que vocês acham que faz sentido. Mas faz sentido por causa disso aqui. Aí traz aquele argumento matador, fala, putz, então é isso, tem que fazer mesmo. E aí o time, e tá tudo bem, sabe? O time discordou, conseguimos enxergar o ponto de vista um do outro, e aí apareceu o argumento matador, sabe? Que aí ou a pessoa lá que piou vai falar, não, entendi e não faz sentido mesmo, deixa pra lá. Ou o time vai falar, putz, entendi. Ó, eu vou dar um exemplo. Já tem um cliente que trouxe, falou assim, a gente precisa usar esta ferramenta, que o projeto é assim, imagina que é uma complexidade 1, com aquela ferramenta, a complexidade ia pra 7, sabe? Nossa, isso é muito mais difícil de implementar, cara. Ia ter que botar outra ferramenta, mexer na infraestrutura, alterar código, fazer um monte de coisa. E falou, e tinha uma outra ferramenta que aí a dificuldade era 1. Falou assim, cara, por que não usa essa, né? É muito mais simples, não sei o quê. Aí, cara, depois de muita discussão, a gente falou assim, não, porque a minha empresa tem um acordo comercial com esta empresa, então a gente não paga nada de licença para essa ferramenta. Ela é mais complexa? Sim, mas aquela que é complexidade 1, a gente vai gastar 10x. Essa daqui que é mais complexa, a gente vai pagar 0x. Fala, entendi. Então a gente vai economizar milhões. Se usar essa mais complexa, é. O time falou, entendi. Vai ser mais difícil? Vai. Mas a empresa vai economizar milhões? É. Então, sabe, entendemos, fez muito sentido, agora eu consegui enxergar do ponto de vista da pessoa que trouxe essa ferramenta. E aí a gente topou, sabe, falou, entendi, vamos fazer, vamos trabalhar, vai dar trabalho, mas entendi por que a gente está fazendo isso. Então não é só aquela, sabe, aquela disputa de quem está certo e quem não está. É basicamente isso, a pessoa se conseguir se colocar no lugar da outra pessoa e conseguir trazer a pessoa para enxergar também do seu lado, né? E foi legal, porque essa discussão foi a seguinte. A pessoa falou assim, putz, entendi por que vocês não querem usar a ferramenta que eu tô trazendo. E, cara, sensacional. Falou assim, eu adorei que vocês vieram e questionaram a minha opinião, porque vocês estão trazendo a preocupação com a qualidade, com a velocidade, né? Com a simplicidade da aplicação. E mesmo a gente tendo que usar essa ferramenta que é mais complexa, ele ganhou mais confiança na gente. Porque ele percebeu que a gente não fazia as coisas só porque eles estavam mandando, sabe? Mas a gente olhava com um olhar crítico para o que a gente fazia. Pensando realmente no ponto de vista financeiro, qualidade, velocidade. Então, às vezes, não falar é pior. Quando você fala e discute, parece que vai criar um conflito com as pessoas que você está falando, mas às vezes isso fortalece a relação que você tem com a pessoa, sabe? Ou com o cliente, ou com a pessoa que está trabalhando com você. Faz sentido.
E eu acho que essa abertura para o diálogo, ela é essencial para isso. Eu acho que é muito difícil a empatia acontecer se não tiver essa abertura para o diálogo dos dois lados.
Quer dizer, é cultivar, eu acho que... né, isso?
Exato. Eu acho que uma coisa que é essencial para isso, para você entender o outro, é que o outro seja transparente com você. Tem que ter essa abertura. Porque, por exemplo, pegando um exemplo que o Kubo colocou lá atrás, vamos dizer que o cara falou, tipo, não, a gente tem que usar essa ferramenta porque eu tô dizendo. Tipo, esse cara não tá te munindo de informações o suficiente para você conseguir se conectar com ele. Então, assim, fica muito difícil você conseguir criar uma empatia ali por trás se você não sabe o que tá acontecendo porque um dos lados não tá tendo uma abertura. Então você precisa estar sempre tentando convidar a pessoa para esse meio termo ali, meio terreno ali. É o famoso vamos fazer juntos, né? Como você falou, tá todo mundo com o mesmo objetivo ali.
Exatamente. Então, aí o desafio é assim, você conseguir mostrar pra pessoa que você não tá contra ela, né? Só que entender. Eu quero entender, assim, o seu ponto de vista. Eu quero conseguir me colocar no seu lugar pra entender por que a tua opinião tem que prevalecer sobre a nossa, né? Pra gente, porque a gente quer o mesmo objetivo. Então a gente quer achar a melhor solução. Então, se a gente conseguir conversar, e aí que tá. Que nem esse cliente do exemplo, né? Se você traz, a gente conseguiu trazer o cliente para enxergar o nosso lado, sabe? Por que a gente acha que essa ferramenta que ele tá trazendo não faz sentido? Conseguiu mostrar todos os argumentos, né? E, cara, a gente falou assim, cara, incrível, sensacional a análise que vocês fizeram, sabe? E faz todo sentido. Pô, se a gente já não tivesse um acordo comercial, vocês estariam poupados a gente de gastar muito dinheiro, né? Mas falou assim, a nossa razão é essa. A gente já tem uma ferramenta de graça. Então, cara, no final das contas, a gente teve mais trabalho, mas tudo funcionou, tudo deu certo. E no final, o que aconteceu foi que a gente saiu mais, uma relação muito mais fortalecida com esse cliente, sabe? Por ter discordado, olha que interessante, né? Por ter discordado e por ter aberto uma discussão, ter feito esse cliente olhar o nosso ponto de vista, depois de todo esse processo, o que a gente ganhou foi uma relação mais forte com o cliente, sabe? Mais confiança na gente. Então... não falar, assim, porque você não falar nada também não é um problema também.
Então, verdade. Isso que você falou, Fernando, pensando até para outros cenários, sabe? Não somente esse que você mencionou, mas o cliente vai escutar ainda mais vocês, sabe? Vai querer, às vezes, não é nem, sei lá... Eu não sei se aconteceu isso no seu projeto, mas às vezes pode ser que nem seja, de fato, ali no projeto que você está desenvolvendo, sabe? Mas, putz, ó, aquele pessoal me ajudou ali com essa questão, sabe? Vou pedir uma opinião, porque aqui na empresa a gente vai fazer alguma coisa assim, sabe? Então, é o que você falou, sabe? Você ganha mais essa confiança, né? Conquista mais esse cliente, né? Cultiva mais ali, sabe? Um ambiente mais seguro, um ambiente ali com mais harmonia entre as pessoas, sabe? E você consegue trazer essa visibilidade de, olha, eu não estou questionando que vocês estão fazendo errado, sabe? A gente precisa entender aqui porque tem essa outra forma de fazer, sabe? É mudar a visão, sabe? A gente não tá aqui pra apontar erros, sabe? Mas a gente quer ajudar vocês. Enfim, sabe? Muda toda essa visibilidade.
Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
Eu acho que aquele estereótipo que a gente tinha do programador codando sozinho no escuro, eu acho que ele já morreu, assim, há décadas, pelo menos. Se a gente usar, assim, o livro do Kanban, do David Anderson, como um marco, tem pelo menos 14 anos que isso não é mais uma realidade no mercado. Então a gente precisa que as pessoas tenham essas soft skills para conseguir trazer isso para dentro de um projeto.
Daqui a pouco a gente tá falando de idade aqui, Pedro, você falando isso.
É, cara, fica dando muito detalhe, não, que aí entrega a nossa idade. Ó, e aí, acho que voltando lá pra pontinha lá da cronologia, quando a gente fala de a gente se relacionando com o usuário final, né? Eu queria trazer um caso. Esse caso não é meu, o exemplo é de uma outra pessoa, mas eu acho ele muito interessante. Eu acho que todo mundo que já trabalhou com tecnologia, com desenvolvimento de software, né, trabalhando em times que entregam software, já se deparou com aquelas pessoas que acham que sabem mais do que o usuário final, né? O usuário final fala assim, olha, isso daqui não tá bom, preciso de uma modificação aqui na maneira como tá implementado. Aí a pessoa lá, desenvolvedora, né, o time lá, fala assim, não sabe o que tá falando, isso aí não precisa não, vai dar trabalho, a pessoa vai, quer isso aí porque é besteira. Que é vida fácil, né?
Então, nunca tive esse cenário, sabe? Na minha vida, não. Só você, tá. Fernando.
É a tremenda arrogância, né? Porque a pessoa que tá ali na ponta, o cliente, o usuário final, se o cliente final tá reclamando de alguma coisa, alguma coisa errada ali tem. Porque, cara, se tá tudo maravilhoso, a pessoa não vai ficar reclamando de bobeira, assim. E aí, cara, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa e entender de onde está vindo essa reclamação, essa queixa. Aí, esse caso, né, que eu vou trazer, era de um projeto em que a pessoa tinha que digitar um código de barras, né, tipo de um produto para lançar. Sabe quando você vai lançar no estoque? Então você precisa... Geralmente o pessoal usa aquele leitor, né, de código de barra que faz um bip ali e registra o produto para dentro do estoque. O que acontece? Nesse caso era um galpão gigantesco e a pessoa tinha que bipar o produto. Ele basicamente digita, né, aquele negocinho de laser lá, aquela pistola de laser, aquele código de barra. É praticamente um teclado. Porque você lê o código, ele digita os números no campo. O que o usuário final pediu? Falou assim, cara, eu quero que quando eu bipar, ele digite o código lá no campo e desse como se fosse um enter, para já entrar o valor para dentro do sistema. Pra não ter que bipar, apertar o enter, né? Você fala assim, cara, que pô, a pessoa do time lá fala assim, ah, que folgado, meu, é só apertar o enter, cara. Como assim, velho? Vou ter que escrever um código pra ter apertar o enter.
Dependendo da aí, compra.
Então, aí a pessoa, assim, era um galpão, sabe esse galpão de pallet, né, de produtos que tem que entrar no estoque? A pessoa, aí, né, só fala assim, olha... Ok, então vamos fazer o seguinte, a pessoa que era gestora desse projeto falou assim, beleza, né, pegou a pessoa desenvolvedora e falou assim, vamos lá então, lá para você fazer o papel da pessoa que tá lá usando, tá bom? Aí você vê como é que é a experiência dessa pessoa. Aí ele chegou no dia lá, né, essa pessoa que é gestora pediu pro pessoal lá do estoque, né, do galpão, colocar o produto lá na outra ponta do galpão, que era tipo assim, uns 3 quilômetros da onde estava o computador. E tinha, sei lá, assim, tinha uns 30 negócios para bipar naquele pallet. Aí falou assim, pegou a pessoa e falou assim, ó, toma aqui a pistolinha para você ir lá bipar, né? Só que aí você vai lá, aí a pessoa teve que andar lá quase 3 quilômetros para chegar no pallet, bipar, teve que voltar 3 quilômetros para apertar o enter. Aí andou mais 3 quilômetros, bipou o segundo...
Eu pensei no cenário mais fácil, viu?
Cara, não. Aí você pensa assim, a pessoa tá te falando, por favor, eu preciso que, quando digitar o código de barra, ele já simule o enter. Pra que ele entre direto. Cara, se a pessoa tá te pedindo um negócio desse e não tiver motivo pra isso, é só você conversar com a pessoa e ela te explicar por que que ela tá precisando disso, sabe? É só você realmente se colocar no lugar da pessoa e entender de onde vem esse pedido. Não é só você falar, cara, a pessoa só precisa apertar um botão, porque ela quer que eu escreva um código aqui pra facilitar a vida dela, pra ela não ter que apertar o botão. Cara, essa pessoa tá pedindo. Você tem que, no mínimo, entender de onde vem isso, sabe? De onde que vem essa... Porque aí, né, então, quando você consegue se colocar, né, que nesse caso foi bem extremo, você teve que realmente colocar a pessoa numa situação pra ela entender de uma vez por todas por que que são importantes, sabe? E assim, nesse caso não foi por falta de explicar, sabe? Fui verbalizado, olha, por causa disso tem que pipar, tem que ir lá, tem que apertar. Mas cara, a pessoa não entendia. Ela teve que ir lá, sabe, e literalmente suar a camisa, entendeu? Pra entender qual que era o motivo disso. Aí a pessoa, o cara falou assim, não, vou fazer. Implementou. Lógico que implementou, né? Porque aí entendeu, assim, conseguiu literalmente se colocar no lugar da pessoa que tava sofrendo por causa daquela feature. Então, se o usuário final, se o usuário final lá, o cliente final, tá reclamando de alguma coisa, tá dizendo, putz, isso aqui não está funcionando, estou tendo problema, cara, é bom a gente se colocar no lugar dessa pessoa e falar assim, cara, essa pessoa tá reclamando, é porque alguma coisa tem aí. Ah, eu fiz um app aqui, cara, ele funciona em todos os modelos. A pessoa fala, não, no meu modelo de celular não funciona. Cara, assim, a gente... Se a pessoa tá falando que não funciona, é legal dar uma atenção ali, porque a pessoa nem reclama à toa, né? Então, ter empatia com quem tá usando o que a gente entrega, né? O que tá consumindo o nosso trabalho, se a pessoa tá reclamando de alguma coisa... Exato. Ir lá e conversar com a pessoa, falar assim, mas por que você tá sentindo isso, né? Por que isso tá te atrapalhando? E entender de verdade, porque aí... Às vezes a pessoa tá até te pedindo alguma coisa, sabe? Pra que a pessoa acha que vai solucionar o problema. Quando você conversa com as pessoas, entende, se coloca no lugar delas, entende por quê, né? Por que essa pessoa tá reclamando daquele ponto, talvez você tenha até uma sugestão muito melhor do que ela tá trazendo pra resolver o problema dela. Mas você tem que conseguir, sim, se colocar no lugar da pessoa e entender o problema.
Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
Agora, uma coisa que me veio agora com a sua fala, Okuma, é a importância do papel da pessoa de negócios nesse cenário. Que assim, por N motivos, tem muitos projetos que a gente não tem acesso ao usuário final. Então, a pessoa responsável ali por trazer essa visão para o time acaba sendo a pessoa de negócios do projeto. Então, assim, a importância de você ter esse perfil bem afiado e bem alinhado ali com os usuários, eu vejo como essencial ao projeto. Eu mesmo já passei por algumas dificuldades que a gente confiou que a pessoa de negócios estava alinhado com os usuários, e de fato ele estava muito por um viés mais pessoal, de como ele acreditava fazer sentido para a plataforma. Isso trouxe alguns custos. Você teve até uma fala lá atrás, né? Você falou na discussão interna do time, você falou tipo, ah, eu discordo do que o UX trouxe, isso aqui não vai fazer nada. Cara, isso vindo do time, beleza, você consegue argumentar, mas você escutar isso do cliente final dói. E é um aprendizado ali para o time também, que você vê, tipo, pô, se o cliente final falou que o que eu passei aqui um tempãozinho vendo falou que não está usando para nada, então, o que a gente está alinhando aqui está precisando aprofundar mais. A gente precisa ter mais empatia com o cliente para saber o que a gente vai construir aqui. O que a gente está colocando no nosso esforço tem que fazer sentido para quem vai usar, senão é um esforço desperdiçado.
É, isso aí. Mas é difícil, viu, meu? Eu digo isso como uma pessoa desenvolvedora que já foi bem arrogante, cara. Eu já achei muitas vezes que eu tinha razão. Hein? Quando você começa a conversar com as pessoas certas, você começa a perceber, fala, nossa, você tinha nada a ver com o que eu tava pensando.
Eu acho que nesse tipo de cenário, assim, é importante o time ficar bem próximo também da pessoa de negócio para tentar entender como é que é a relação que ela tem com esses usuários. Porque muitas vezes nem a própria pessoa de negócio tem esse acesso ao usuário final. Então ele tem que fazer ali pesquisas de mercado e acabar fazendo algumas inferências. Então, se você conseguir se aproximar enquanto time da pessoa de negócio, você consegue ajudar também nessas inferências. Você consegue ajudar a tentar trazer mais visões para poder tentar gerar essa empatia dentro do projeto.
Não é fácil, mas é muito bom, cara, quando o time, né, as pessoas que estão envolvidas ali no projeto começam a entender como fazer isso. Quanto mais as pessoas conseguem se colocar no lugar umas das outras, as coisas são muito mais fluidas, né? Você sente que projeto anda melhor, o resultado que o pessoal lá que vai receber, né, que tá esperando essa entrega também, parece que a expectativa fica mais bem alinhada, né? E quando chega desalinhada, a gente consegue entender mais fácil o que precisa fazer para ajustar, sem ter conflitos, sem ter acusações, né, sem ter nada dessas coisas. Eu acho que no começo é um pouco difícil, né, até desenrolar, mas depois que entrou num ciclo, né, das pessoas conseguirem conversar, fica muito mais fluido, fica muito bom. Então vale muito a pena exercitar isso.
É verdade. E aí a gente vê no, na entrega mesmo, né? Às vezes tem problemas, né? Como a gente tá falando muito, né? De soft skills, né? E às vezes a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que arrumar isso, sabe? Porque às vezes você fala, ah, não, é só o projeto, igual eu tinha mencionado, né? Às vezes um problema em produção, um bug em produção, é bem mais fácil do que você arrumar um problema de soft skills, né? Então, quando a gente consegue ter essa harmonia, né? As coisas fluem de um jeito muito legal, né? Tanto as questões técnicas, as coisas, burocracias, processos em um projeto, quanto, né, essa parte das soft skills que a gente tinha mencionado também. E aí, gente, falamos bastante, vamos puxar o final aqui, considerações finais do que vocês querem, o pessoal que está escutando a gente, se vocês querem dar alguma dica ou quer deixar um resuminho sobre tudo que foi falado, enfim.
Eu queria deixar uma recomendação de livro. Tem um livro que chama As Cinco Desafios dos Times, do time, eu não conheci, depois eu vou deixar o link direitinho desse livro. Ele é muito legal, porque ele fala sobre as cinco disfunções de um time. É uma historinha lá, é bem gostoso de ler esse livro lá, e ele fala um pouco mais ou menos do que a gente tá falando aqui, assim. São mais ou menos conflitos, as pessoas conversarem, se entenderem, se colocar no lugar umas das outras. É um livro bem legal e ele dá ótimos insights, assim, coisas para pensar no nosso dia a dia, sabe? Sobre como que a gente tá lidando com as coisas no nosso dia a dia. Então, vale muito a pena e eu vou deixar o link do livro para quem quiser dar uma olhada depois.
Legal, é uma boa sugestão. É, eu penso assim, é um esforço você trazer ali a empatia no dia a dia de projeto? É, mas é uma coisa que é essencial. Eu hoje não vejo o desenvolvimento de software funcionando de outra maneira. Acho que se você tentar fazer uma coisa muito por inferência, muito voltada para o técnico, sem ter esse viés de se colocar no lugar do usuário, muito provavelmente é um projeto fadado a falhar mais para frente. Então acho que, assim, faça processos de discoveries bem construídos, focado e orientado na visão do cliente. E no dia a dia ali, tenha essa empatia com o seu cliente e tenha essa empatia com seus usuários também. Tenha essa proximidade também, essa comunicação bem estruturada durante o projeto. E, no final, o esperado é uma reação como a que o Okuma falou que teve da tela que o X fez. É você ver esse brilho nos olhos do usuário final e dele ver, tipo, cara, que bruxaria fizeram para entender que eu precisava disso aqui? É você ver o resultado de toda essa comunicação anterior trazendo frutos ali no final.
Legal. O que eu quero deixar aqui, né, para as pessoas refletirem, pensarem nessa questão de empatia, nessa questão de soft skills em geral, sabe? É um ponto muito importante. Às vezes a gente deixa isso de lado para pensar mais nas questões técnicas, né, que vão surgindo dentro de um projeto, mas a gente precisa entender como que tá isso, sabe? Como que estão, né? Como que estão as pessoas do time, a saúde, a comunicação, ela tá assertiva, as discussões que a gente falou aqui, sabe? Essas questões de opiniões diferentes, como que o time tá lidando com isso, sabe? Como que o time tá lidando nas questões de novas ideias, sabe? Tem conversa sobre isso. E isso a gente olha muito para essa questão de soft, por isso que a todo momento aqui do podcast eu venho falando sobre soft, sabe? Porque é isso, sabe? E soft skills é algo que a gente desenvolve no decorrer, né, da nossa vida, que seja pessoal ou profissional, sabe? Não é uma receitinha de bolo que você vai ler em algum lugar, você vai baixar alguma coisa e você vai conseguir fazer, não. Isso vai sendo desenvolvido, né? E eu acho que vamos olhar para isso, que isso também é importante, sabe? A técnica é importante? Sim, é. Mas a soft também. E é isso, gente. Obrigada.
Boa, valeu. Quem quiser mandar também alguma mensagem, achar, tiver alguma dúvida, né? Ou falar assim, não, eu não duvido que isso acontece, que isso dá certo. Se quiser bater um papo também, pode procurar a gente nas redes sociais ou mandar e-mail aí pro e-mail da Lambda. E a gente vai trocando ideia.
Falar de vivências também, onde a empatia foi essencial e também o contrário. Onde faltou empatia ali, você viu o resultado que trouxe no final.
Verdade. Podemos até fazer uma parte 2. quantidade de comentários aí, a gente pode trazer alguns pontos aqui do, sei lá, de como a gente poderia fazer ou trazer alguns cenários parecidos, né? Caso alguém relate alguma coisa, sabe? O que aconteceu com a gente também nesse cenário, enfim. Eu acho que é isso.
Fechou.
Valeu, pessoal.
Muito bom, tá? Valeu.
Foi ótimo.
Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.